Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto com novas regras para importação de material biológico.
Aloysio Nunes Ferreira cobra do governo cumprimento de Plano Nacional de Saneamento Básico.
Dário Berger alerta para aumento da violência em Santa Catarina.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a votação das comissões de Educação e Ciência e Tecnologia o projeto que autoriza a importação de material biológico humano, como sangue, células, órgãos, cadáveres, linfa, secreções e excreções, para fins de ensino e pesquisa científica.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e, se virar lei, deve beneficiar principalmente as universidades prejudicadas pela carência desse tipo de material. Repórter Marcela Diniz.
A importação seria controlada por normas rigorosas, já que há riscos de transporte de agentes infecciosos e de entrada no país de doenças junto com esse material biológico. A proposta original previa a observação da legislação do país de origem do material, mas não mencionava as leis brasileiras, o que levou a relatora senadora Ana Amélia do PP Gaúcho a propor emenda ao texto.
Do ponto de vista bioético, é mais apropriado dar tratamento uniforme à obtenção do material, exigindo-se o atendimento das normas éticas e legais do Brasil e também, claro, dos países que exportam esse tipo de material.
Outra emenda da relatora diz que material biológico de incapaz, uma criança, por exemplo, só poderá ser importado com autorização dos responsáveis legais e observando-se tanto as leis brasileiras quanto as do país de origem do material. De acordo com o autor do projeto, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, as universidades brasileiras são prejudicadas pela falta de material biológico humano para pesquisas e a liberação da importação acabaria com esse problema. Eduardo Amorim aprovou as mudanças feitas no texto inicial pela relatora.
Esse projeto eu entendo que é de extrema importância termos uma normatização nesse tema, coisa que ainda é falho e que, portanto, norteará mais ainda a disposição de material importado biológico de origem humana para fins de ensino e pesquisa.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, apresentou projeto que modifica a lei das eleições para permitir que a divulgação de até 30% das candidaturas de cada partido seja feita exclusivamente pelas redes sociais na internet.
João Capiberibe lembrou que um número cada vez maior de pessoas usa as redes sociais, inclusive para fazer debates políticos. Isso pode ser um estímulo para aqueles que optarem por essa forma de divulgar a candidatura.
Ele explicou que o candidato que usar exclusivamente as redes sociais não poderá arrecadar dinheiro nem contar com apoio financeiro do partido para promover a sua candidatura.
Assim, disse o senador, os gastos ficarão limitados a 10 salários mínimos, oriundos da renda do próprio candidato, para custear despesas com provedor de internet e equipamentos para divulgar o seu trabalho.
Quem optar por fazer a sua campanha eleitoral pelas redes sociais, ele fica fora da mídia convencional, do rádio, da televisão, ele está impedido de participar de comícios, ele está impedido de fazer panfletos, cartazes. É exclusivo das redes sociais. A lei estabelece que será utilizado as redes sociais gratuitas, que o Facebook, Twitter, Instagram e outras.
Já uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Regufe, do Distrito Federal, exige de parlamentares a renúncia ao mandato caso queiram assumir algum cargo no Poder Executivo.
Para Regufe, o objetivo é evitar casos como o ocorrido recentemente, quando Marcelo Castro se exonerou do cargo de ministro da Saúde para reassumir o mandato de deputado federal apenas para votar no candidato apoiado pelo governo na eleição para a liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O senador acredita que essa manobra não passa de um desrespeito ao eleitor, que ajuda a eleger um candidato para ocupar uma vaga no Poder Legislativo, mas acaba vendo o eleito ocupando um cargo no Executivo.
Não pode estar num dia no Poder Legislativo, no outro dia no Executivo, depois voltar para o Legislativo. Está errado. Se a pessoa pedir uma procuração da população para representá-la num cargo, ela tem que ocupar esse cargo.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, associou a epidemia de Zika ao descaso do governo federal com o saneamento básico.
Citando dados da Organização Mundial de Saúde, o senador lembrou que o aumento no investimento em saneamento reduz os gastos com tratamento de doenças evitáveis. E um quarto de todos os leitos hospitalares do mundo são ocupados por vítimas de doenças transmitidas pela água.
Para ele, as perspectivas de combate ao Aedes aegypti não são animadoras enquanto o governo não cumprir a meta estabelecida no Plano Nacional de Saneamento Básico.
Se nós não tivermos serviço de esgoto sanitário, serviço de saneamento básico, capaz de atender as populações do nosso país, nós não vamos enfrentar com êxito e resolver esta epidemia e outras que poderão vir.
O senador Dário Berger, do PMDB, afirmou que apesar de ter índices de criminalidade baixos em relação a outros estados, Santa Catarina se depara atualmente com uma onda crescente de violência, que ameaça a tranquilidade do estado.
A situação é especialmente preocupante em Joinville, afirmou o senador. De janeiro a 12 de fevereiro deste ano, houve 19 assassinatos na cidade, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E em 2015, as mortes chegaram a 127, o que para Dário Berger confirma a necessidade de uma reação imediata para conter esses números.
Segundo o senador, outras cidades catarinenses também sofrem com o aumento da violência, como Florianópolis, Balneário Camboriú e Criciúma.
Por isso é chegada a hora de uma tomada de decisão efetiva em favor da sociedade catarinense. Devemos tratar o problema da segurança de Joinville de forma emergencial, urgente e com inteligência. Aliás, não entendo como o Estado de Santa Catarina ainda não solicitou o apoio das forças de segurança nacional. O governo federal também é responsável.
O senador Telmário Mota, do PDT, comemorou a decisão do Ministério de Minas e Energia de apoiar projeto de geração de energia eólica, solar e térmica na comunidade indígena de Maturuca, no município de Uiramutã, em Roraima.
Nada disso sairia do papel se os integrantes da comunidade de Maturuca e Pedra Branca não apoiassem a iniciativa, acrescentou o senador, ao lembrar que as comunidades indígenas normalmente são contrárias a esse tipo de iniciativa por acreditarem que gera prejuízo.
E nós vamos ter a pioneiramente, a primeira energia eólica solar, e também já tem a termoelétrica, na região norte. E a primeira em comunidades indígenas.
O senador Hélio José, do PMB do Distrito Federal, elogiou o projeto que vem sendo executado pela Agência Nacional de Energia Elétrica no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, para estimular o uso de energia solar na comunidade.
A primeira etapa do projeto será a cessão de um painel fotovoltaico numa creche do Santa Marta. E a segunda etapa prevê a instalação de painéis em residências da comunidade.
Para ele, é preciso que haja mais projetos assim e que o preço dos painéis caia para que a energia solar se popularize.
Hélio José lembrou que apresentou no plano plurianual do ano passado uma proposta para que o BNDES investisse na instalação de painéis para a energia solar. Só que o governo vetou, lamentou o senador.
Todo mundo sabe que a energia solar, os painéis fotovoltaicos, de 5 a 7 anos se paga. E eu, junto com os demais senadores e deputados da Comissão Mista do Orçamento, conseguimos colocar no PPA um planejamento para que nos próximos 4 anos fosse destinado recurso do BNDES também para desenvolver essa importante fonte energética no país. Sabe o que aconteceu? Planalto, não sei por que cargas d'água, vetou esse acordo que nós fizemos no PPA.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defendeu que o governo brasileiro inicie logo o processo de concessão da ferrovia bioceânica, que vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico e facilitar as exportações dos estados do norte.
Assir Gurgaz contou que parlamentares de Rondônia, Acre e Mato Grosso, bem como os vice-governadores dos 3 estados, se reuniram com uma comitiva chinesa para debater a ferrovia. Como lembrou o senador, Brasil, Peru e China já assinaram um acordo para viabilizar a bioceânica.
Vai ajudar o Brasil, Peru e todos os países asiáticos. E nós precisamos dessa ligação. Portanto, foi uma reunião muito importante. Tivemos essa participação dos 3 vice-governadores, o embaixador da China, o primeiro-ministro da China e vários empresários também, que cobram mais agilidade no processo de concessão e menos burocracia do governo brasileiro. É uma obra importantíssima para o Brasil, é uma obra importante para a América Latina.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.